Bezerat Hashem, Dav Mem, Tratado de Sukkah. Estamos da Flamedê da Mutbed Novelos, na oitava linha de baixo para cima, Yahiru Lav Nami. No meio de um assunto, vimos uma nossa Mishnah com relação às leis do Shvi'it. A pessoa está no sétimo ano da Shemitah, o ano sabático da terra, é proibido trabalhar a terra, é proibido fazer comércio com as frutas da terra também. A pessoa quer comprar Bataminim, as quatro espécies de Sukkot, para sair da obrigação. Fala a Mishnah, você tem que pedir o Etrog de graça. Ou seja, fala a nossa Mishnah, a partir do que vimos na nossa Gemara da Daf anterior, a pessoa está comprando o Etrog de um Amar. Então, a pessoa que não entende muito das Alahot do Shvi'it e é suspeito de não cumprir essas Alahot, por não sabê-las. A pessoa vai pedir o Etrog de presente. O Lulá, ele vai pagar. Vamos ver nossa Gemara, por que essa diferença entre o Lulav e o Etrog? Vimos a nossa Gemara anterior, que esse Amares não quer dar de presente esse Etrog. A pessoa vai pagar mais pelo Lulav para convencer esse vendedor a dar para ele o Etrog de presente. Apesar que é proibido fazer comércio com as frutas do Shvi'it, esse Amares pode vender as frutas do Shvi'it a preço de custo. Não vai lucrar nada, a preço de custo ele pode vender. Não tem problema. Porém, existe um outro problema. A pessoa não pode dar dinheiro para comprar esse Etrog, que é sagrado à santidade do Shvi'it, para esse Amares. Porque esse dinheiro também vai virar sagrado à santidade do Shvi'it. Temos o receio que esse Amares não vai conseguir cumprir essas alahot referentes a esse dinheiro. Portanto, pela alahá de Lifnei e Ver Lot Temersho, não coloque um obstáculo na frente de um cego, é proibido dar esse dinheiro para esse Amares. Uma alahá que se aplicaria com relação a esse dinheiro que é sagrado à santidade do Shvi'it é a alahá de Biur. A alahá de Biur é que se a pessoa tem frutas do Shvi'it, a pessoa tem que exterminar essas frutas ou comê-las até um certo período. O final da estação dessas frutas, se a pessoa tem laranjas, por exemplo, sagradas à espiritualidade e à santidade do Shvi'it, o final da estação das laranjas é no final do inverno. A pessoa tem que comer essas laranjas ou exterminá-las até o final do inverno. Se a pessoa comprou laranjas e deu dinheiro para uma certa pessoa, esse dinheiro também é sagrado à santidade do Shvi'it. Por isso, dentro de uma transação de frutas sagradas, esse dinheiro também fica sagrado. Vamos ver a fonte dessa alahá na nossa Gemara na continuação. O dinheiro que também é sagrado também tem que ser exterminado até o momento do Biur, junto com as frutas. Ou gasto ou exterminado. Sobre isso pergunta a Gemara Yahri, se é assim que o Etrog é sagrado à cidade do Shvi'it, e essa pessoa não pode comprar do Amares esse Etrog, Lulav Nami também não poderia comprar o Lulav, que também é sagrado à cidade do Shvi'it. Por que a pessoa pode comprar o Lulav e não o Etrog? Fala Gemara, Lulav bar Shishit ha-nichnas la-Shvi'it. Fala Gemara, a nossa Mishnah é um caso específico, é um caso que o Lulav cresceu a maioria do seu tamanho no sexto ano da Shemitah. Ele foi colhido no Shvi'it, porém ele cresceu, a sua Hanatá foi no sexto ano da Shemitah. Por isso ele não é sagrado à santidade do Shvi'it, porque a maioria do seu crescimento não foi no Shvi'it. Mesmo que ele foi colhido, ele não é sagrado. Pergunta Mara Yahri, se esse é o caso, Etrog Nami também, Etrog não seria sagrado à santidade do Shvi'it, porque é o mesmo caso, Batishit Anichnesit da Shvi'it, com certeza é o mesmo caso. Com relação ao Etrog, com relação ao Lulav, também é um Etrog que cresceu a maioria do seu tamanho no Shishit, no sexto ano da Shemitah, e não no Shvi'it. Então, por que o Etrog é assim sagrado? Fala Gemara, Etrog batal lekita azina. Com relação à lei do Etrog, é diferente do que a lei do Lulav. Para definir se o Etrog é sagrado à cidade do Shvi'it ou não, depende da colheita. O Lulav e outras árvores depende da Hanatá. Quando essa fruta cresceu a sua maioria do seu tamanho. Com relação ao Etrog é diferente. O Etrog tem as alahot como uma verdura. A verdura depende da sua colheita. Também o Etrog depende da colheita. Se a colheita foi no Shvi'it, ele é sagrado à cidade do Shvi'it, mesmo que ele cresceu no Shishit, no sexto ano. O motivo dessa comparação entre o Etrog e a verdura é porque o Etrog tem uma particularidade. É necessário regar o Etrog constantemente para ele poder crescer bem. Como uma verdura, as outras árvores, é suficiente a água da chuva e não precisa ser mais regado. O Etrog é diferente. Por isso, o Etrog é sim sagrado à santidade do Shvi'it por ser colhido no Shvi'it e o Lulav não. O Lulav cresceu no sexto ano. Porém, pergunta a Gmará, Vehá ben Rabban Gamliel, ben Rabban Eliezer, Leinyan Shvit, Etrog Bater Acharatazlina. Fala, Gmará, que não pode ser. Também conforme Rabban Gamliel, também conforme Rabban Eliezer, que citam essa alacha do Etrog, eles concordam que com relação à lei do Shvit, o Etrog depende da sua Hanatá quando o Etrog cresceu, no sexto ano ou no sétimo ano. Não quando ele foi colhido. Com relação à lei do Maaser, do dízimo, aí tem uma machloket, como se vê na continuação. Porque com relação ao Shvit, o Etrog não depende da colheita, depende da Hanatá quando ele cresceu. Se ele cresceu no sexto ano, ele não seria sagrado. E como se trata a nossa Mishnah? Literalmente, como falar a Mishnah, Etrog Shavê Lailan Beshloshadrachim. O Etrog tem alachot parecidas com uma, outras árvores em três aspectos. E tem alachot referentes a verduras em um aspecto. Que o quê? Shavê Lailan Beshloshadrachim. Tem alachot como outras árvores em três aspectos. Leolá, com relação à lei da Orlá. A proibição de consumir as frutas de uma árvore nos três primeiros anos do plantio. Velerevai. Erevai significa a proibição de consumir as frutas do quarto ano do plantio fora de Jerusalém. É necessário consumir essas frutas do quarto ano em Jerusalém. Velashvit e Etrog tem também alachot referentes ao Shvit como outras árvores. Ou seja, assim como outras árvores. Para definir se a árvore é do Shvit ou não, depende se a fruta cresceu no Shvit ou não. Se cresceu no sexto ano, não é do Shvit, não é do sétimo ano. Assim também o Etrog. E o Etrog tem algo em particular com verduras em um aspecto. Que o que? Shebechad lekitato isuro. Com relação à lei do dízimo do Maaser, aí o Etrog parece com uma verdura. Com relação à lei do dízimo, sabemos que existem vários tipos de dízimos. Um tipo de dízimo é o Maaser Rishon, o primeiro dízimo que vai para o Levi. Porém, existem outros tipos de dízimo. Existe o Maaser Sheni e o Maaser Ani. Se a pessoa está no primeiro, no segundo, ou no quarto, ou no quinto ano da Shemitah, ele tem que separar Maaser Sheni, o segundo dízimo, e tem que consumir essas frutas em Yerushalayim. Se a pessoa está no terceiro ou no sexto ano da Shemitah, então ele vai dar esse dízimo, em vez do Maaser Sheni, vai dar Maaser Ani. O dízimo para os pobres. Como definir se a fruta é do segundo ano da Shemitah ou do terceiro ano da Shemitah? Se é do segundo, vai ter que dar Maaser Sheni. Se é do terceiro, vai ter que dar Maaser Ani. Então, Shebechad Mekitato Isur. Com relação a verduras, depende da colheita. Se a colheita foi no terceiro ano, mesmo que a verdura cresceu no segundo ano, a pessoa tem que tirar Maaser Ani. A mesma coisa com relação ao Etrog. Uma vez que o Etrog tem essa irrigação parecida com uma verdura, necessário regar ele até a sua colheita, então o Etrog depende da colheita com relação ali do Maaser, do dízimo. Com relação a outras árvores, tudo depende da Hanatá, quando a fruta cresceu a maioria do seu tamanho. Porém, se vê daqui, conforme Rabban Gamliel, devido a Rabban Gamliel, essa pedida de Rabban Gamliel, com relação ao Shvit, tudo depende da Hanatá, como outras árvores, quando a fruta cresceu. Rabeleza, me fala Rabeleza, discutindo com Rabban Gamliel, Etrog Shavê Lailan Mekol Davar. O Etrog tem as mesmas alafotas do que outras árvores. Tem que relação ao dízimo, o Etrog não é como uma verdura, independente da colheita. Se a fruta cresceu a sua maioria no segundo ano da Shemitah, a pessoa vai dar Maaser Ani. Se cresceu a maioria no terceiro ano da Shemitah, ou no sexto ano da Shemitah, vai dar Maaser Ani. Porém, a primeira vez ele concorda que com relação ao Shvit, o Etrog é como outras árvores, que depende da Hanatá, não da colheita. Quando o Etrog cresceu, então se o Etrog cresceu na nossa Mishnah no sexto ano da Shemitah, então ele não é sagrado à santidade do Shvit. Como a nossa Mishnah fala que ele é assim sagrado? Falamos, não, Ude Amar Ki Aita. O sábio da nossa Mishnah, tudo é como aquele sábio dessa breta. Detalhe como falar a breta. Amar Abiyosi, fala Abiyosi. Afturmus Reid Mishum Hamishas Keni. Afturmus, o nome de um sábio, testemunhou em nome de cinco sábios. Etrog Achar Lekita Lemaser. Fala Afturmus em nome de cinco sábios, que com relação às leis do dízimo, se definir se o Etrog é Maaser Sheni ou Maaser Ani, é como uma verdura, depende da colheita, como o Rabban Gamliel disse. Verabotenu Nimru Beusha, Verabotenu, os nossos Ramim fizeram uma votação em Usha, uma cidade, para saber qual é a Alaha. Fizeram uma votação para definir a Alaha conforme a maioria. Vamos, eles falaram, bem é Maaser, bem é Shvit. Tanto com relação ao dízimo, se é Maaser Sheni ou Maaser Ani. Ou com relação ao Shvit, o sétimo ano da Shemitah. O etrog depende da sua colheita. Se a colheita foi no Shvit, mesmo que ele cresceu no Shishit, no sexto ano, ele é etrog sagrado, a santidade do Shvit. Mesma coisa com relação ao Maser. Se o etrog foi colhido no terceiro ou no sexto ano, tem que dar Maser ali. Nos outros anos da Shemitah, tem que dar Maser Sheni. Portanto, se vê da nossa Mishnah como esse saiu da Braita. Que a Lachai, com relação ao Shvit, é que o etrog depende da sua colheita. Então, se foi colhido no sétimo ano da Shemitah, é sagrado. Por isso, a pessoa não pode comprar de um Amaretz esse etrog, para não dar dinheiro sagrado à santidade do Shvit para esse Amaretz. Falando na Shvit, manda em casa Shemei. Avtumus não mencionou nada com relação ao Shvit. Por que Rabi Yossi colocou o opinião de Rahamim com relação ao Shvit? Falando na Hasuri Mechasra Beachita. Está faltando um pedaço dessa Mishnah e temos que completar. Etrog achar lekita le maaser. Vechar kanata la shvit. Quando Avtulmos diz em nome de cinco sábios, com relação às leis do dízimo, o etrog depende da sua colheita, como já vimos, como uma verdura, significa que somente com relação à lei do dízimo, com relação à lei do shvit, o sétimo ano, achar kanata depende do seu crescimento. Verabotero ninu beusha veamru eira, Deus cita os hachamim de Usha falando, diferente de Avtulmos, etrog achar lekita. Benemaser, Benashvit, tanto com relação às leis do dízimo, tanto com relação às leis do Shvit, o etrog depende da sua colheita. Conforme Avtumos, em nome de outros sábios, com relação ao Shvit, o etrog depende da sua hanatá, do seu crescimento, conforme os Hachamim de Usha, o etrog depende da sua colheita. E a nossa Mishnah é como esses Hachamim que falam que o etrog depende da colheita com relação ao Shvit. Fala, Agmará. Tama de Lulav bar Shishit nechnas la Shvit. Todo motivo que o Lulav da nossa Mishnah não é sagrado à santidade do Shvit é porque ele cresceu no sexto ano. Had Shvit, porém, se ele tivesse crescido no sétimo ano da Shemitah, Kadosh, ele seria assim sagrado? Amai, porque ele é sagrado à santidade do Shvit? Etzim be'alma, o Lulav é uma madeira. Ve'etzim em be'em yushum kudushat Shvit. E não existe a santidade de Shvit com relação à madeira. Qual a prova disso? Você tem como falar a Braita? Alei canim, valei gefanim. A pessoa que colheu ramos de árvores do bambu, o ramos de um vinhedo, chega a vevam lechubá alpneasa, de que a pessoa armazenou em seu campo para um certo uso. Esses ramos, eles têm duas utilidades, duas funções básicas. Ou a pessoa vai usar esses ramos para dar para os seus animais comerem, ou a pessoa vai usar esses ramos como lenha, para um forno. Qual é a halakha com relação ao Shvit? Fala essa braita, liktan le'achil, sem a intenção da pessoa quando ele pegou esses ramos, é para dar para os seus animais comerem. Yesh ba'em mishum kudushat shvit, tem a santidade do shvit, e tem suas limitações, suas halachot também. Por exemplo, ali do biur, eles devem se terminar em certo momento. Liktan le'etzim, sem a intenção da pessoa foi usar como lenha. En ba'em mishum kudushat shvit, não é sagrada a santidade do shvit, por ser uma simples madeira. Aqui você vê que a madeira não tem a santidade do shvit. Então, por que o Lulav teria a santidade do Shvit? A Agmará falou anteriormente que o Lulav não é sagrado na nossa Mishnah, a santidade do Shvit, por ter crescido no sexto ano. Mesmo se tivesse crescido no sétimo ano, fala Agmará, não seria sagrado por ser madeira. Fala uma Shaneata, mas é diferente a Alahá do Lulav com a Alahá da madeira. Por quê? De Amara, porque falou, passou. Qual é essa espécie que é sagrada à santidade do Shvit? Lachem Leochla, o passou que fala que só é permitido usar as frutas do Shvit, do sétimo ano da Shemitah, Lachem, para vocês, para a pessoa comer. O que significa para vocês, para a pessoa comer? Se a tradução fala assim, Lachem, para vocês, significa que o povo de Israel pode usar livremente, mesmo como um combustível para um forno. Leochra significa que a pessoa pode comer. É uma contradição. Fala aqui, o sábio, Lachem, dume de Leochra. A tradução fala para vocês, significa com limitações, como se a pessoa estivesse comendo essa fruta. O que significa isso? Mishanato biuro shave. Somente é permitido usar as frutas do Shvit para um uso que o consumo, o proveito da pessoa e o extermínio da fruta são ao mesmo tempo. A pessoa pode comer, pode beber, pode usar como óleo, pode usar como para usar como acender uma vela, porque está exterminando a fruta e tendo um proveito imediato. Isso é um proveito importante que é permitido no Shvit. Porém, com relação à madeira, Yatsuetzim, a madeira é diferente. A madeira, Shianatana, Harbiurad, o proveito que a pessoa tem da madeira é depois que a pessoa já exterminou a madeira. A pessoa pega a madeira, queima a madeira em chamas, espera virar carvão, brasas, para esquentar no seu forno, A pessoa não vai cozinhar com chamas, vai queimar o seu cozido. Então, esse proveito será proibido no Shvit, por ser um proveito que a pessoa tem depois do extermínio da espécie. Portanto, fala que a madeira não é nem sagrada à espiritualidade e à santidade do Shvit, porque seria proibido usá-la. Porém, com relação ao lulav, é diferente. A pessoa pega um lulav, a função básica, material de um lulav é usar como vassoura, falam os comentaristas. Se pegava um lulav e fazia uma vassoura com vários lulavinhos juntos. A pessoa está tendo um proveito do lulav, ao mesmo tempo que está exterminando o lulav. Quando a pessoa usa o lulav como vassoura, está desgastando esse lulav. Então isso seria sim permitido no Shvit, por isso sim sagrado a santidade do Shvit. É diferente o lulav da madeira. Pergunta para Verhai Kaetzim de Mishran. Existem madeiras oleosas que se usam como tocha de Anatan ou Biuran Shavé, que o proveito da tocha e o extermínio da tocha é ao mesmo tempo. Você está queimando a tocha tendo o proveito da luz. Porque essas madeiras não são sagradas, a santidade do Shvit. Amarava disse Rava Stametzim la Sakai Nomdim. Fala Rava. A função básica da madeira é para a pessoa acender o forno, para a pessoa cozinhar. Mesmo que existem madeiras que a pessoa tem uma função de tocha, porém a função básica mesmo dessas madeiras que a pessoa usa como tocha são para a pessoa cozinhar. Portanto, essas madeiras não são sagradas à santidade do Shvit, porque a função básica delas é proibida no Shvit, se elas fossem sagradas à santidade do Shvit. Portanto, elas não são sagradas, mesmo que a pessoa tenha uma madeira para tocha, é permitido. Não tem as limitações do Shvit, por exemplo, não tem a halakha do Biur, não tem a halakha de exterminar essa madeira depois da estação dessa árvore, ou não existe também a halakha da proibição de fazer comércio com essas madeiras, é permitido. Para falar uma vez, sim, lá, sacar, tanai, isso que falamos que a função básica da madeira, isso que Rava disse, é para a pessoa usar como acender o forno, tanai, depende de uma machloka, tanai, uma discussão dos sábios, tem como falar, braita, en mostrim perot shvit, lo le mishra, velo le chvusa. Fala, braita, complementando essas leis do shvit, a pessoa não pode usar frutas do shvit, nem para colocar o linho de molho, nem para lavar a roupa. A pessoa não pode pegar as uvas do Shvit, fazer vinho e colocar linho de molho para amolecer o linho para fazer fios. Nem pode lavar a roupa com esse vinho. Esse é o período de Tanaká. Vamos ver a fonte dessa halakha na continuação. Rabi Yossi, me disse Rabi Yossi, mostrina é permitido sim lavar roupa, colocar o linho de molho com esse vinho, esses líquidos do Shvit. Não tem problema. Mas Itama de Tanaká, qual é o motivo do período de Tanaká que proíbe lavar roupa com o vinho do Shvit? Demarca aqui porque diz o pastor. Leuchla, Velolim, Shirah, a Torá fala: as frutas do Shvit são para vocês consumirem, comerem. Velolim, Shirah, Velolim, a Torá falou para a pessoa comer as frutas e não para fazer um uso menos importante, colocar o linho de molho, lavar roupa. Isso que a Torá pensou em limitar. Por isso, fala até na cama que será proibido. Maitama de Rabiosi, qual é o motivo da opinião de Rabiosi? Que fala que é permitido. Demarca porque diz o pastor. Lachem, as frutas do Shvit são lachem para vocês. Para qualquer uso, aparentemente. Lachem lekotzer, que rem para vocês, para qualquer uso. Prefiro lemishav, lechvusa, quando a Torá fala para vocês, não fala só que as coisas são leochla, para a pessoa comer. Fala lachem leochla. Fala Rabi Yossi, a Torá veio incluir também essa função de lavar roupa, colocar o linho de molho, também é permitido. Vê Tanakama, Tanakama aqui proíbe. Active lachem, o pastor fala lachem, é para vocês. Parece que a Torá está facilitando, mas ela está permitindo. Fala Gmará, o Lachem, do meu de Leuchla, quando a Torá fala Lachem para vocês é permitido, significa para vocês com limitações, com algo que parece que a pessoa está comendo a fruta. Mishanatou, Biuroshan, é somente um proveito que a pessoa está tendo um proveito. E exterminando a fruta ao mesmo tempo do proveito, isso é permitido. Isso é um proveito que parece que a pessoa está comendo. E Yatsumi Shrao Chvusa, isso exclui a pessoa colocar o linho de molho ou lavar roupa. Shanatá, Nahar Biuran. Que o proveito que a pessoa tem é depois do extermínio do vinho. A pessoa tem o proveito de vestir a roupa limpa, porém depois que a pessoa já usou o vinho, exterminou o vinho, lavando a roupa ou colocando o linho de molho. Então, um proveito que não parece tanto quanto como se a pessoa estivesse comendo, isso é proibido. Essa é a opinião de Tanaka. Verá, Deus, a Bíblia fala que é permitido. Active Leuchla. Como para ver se vai explicar esse passo, que a Torá assim compara o Lachem com o Leuchla. É permitido para vocês, porém para comer. Aparentemente é proibido lavar roupa com esse vinho. Fala Gmará, Omi Baile, Rabi Yossi vai usar esse passo para uma outra halakha. Leuchla, Velol Melugma, é permitido comer as frutas, é permitido também lavar a roupa com as frutas, Porém, Verolemelugma é proibido usar como remédio. Ver se o remédio é uma função não tão comum, somente os doentes precisam disso, é uma função menos básica e seria proibido no Shvit, fala Rabi Yossi. Que ele tem como falar aberto. Ou seja, isso que fala a Torá, Lachem Leochla, para você, para a pessoa comer, significa para a pessoa comer, fazer um uso básico, não usar como remédio, que não é um uso básico da pessoa. Como fala a Breta, que detalhe? Leochla, Verolemelugma, a Torá fala para a pessoa comer as frutas, não usar como remédio. Atalme Leochla, Verolemelugma. Você explica esse passo que a Torá limitou. É permitido comer essas frutas e não usar como remédio. O Enuela, Verolemelugma, talvez outra vez eu proibi mais ainda. Também usar como remédio, também lavar a roupa com essas frutas. Que Sheu Omer Lachem, quando a Torá fala, as frutas são para vocês, facilitando a Lachá, Arelechvussam, significa que é permitido lavar a roupa. Se a Torá fosse proibir lavar a roupa, a Torá só faria Leochla, é permitido comer a fruta, e é permitido lavar a roupa com a fruta, é permitido também usar como remédio. A Torá fala Lachem para vocês, e eu facilitar um nível, permitido também lavar a roupa, colocar o linho de molho com esse vinho, por exemplo. Amani Mekem Leochla, então se a Torá veio falar que é Lachem para vocês usarem livremente, porque a Torá limita, fala que é só a pessoa está permitida a consumir, comer a fruta, Leochla, Verolemelugma, comer a fruta, fazer um uso básico, não usar como remédio. Isso fala aqui Rabi Yossi. Agora vou explicar melhor na continuação. Mara itlera bodota kvusa o leotzita melugma. Pergunta agora, por que Rabi Yossi decidiu falar que é permitido lavar a roupa com esse vinho e é proibido usar como remédio? Talvez o contrário. Por que não falamos que é permitido usar como remédio e é proibido lavar a roupa? Viramos a página. Marbe ani takvusa. Fala Rabi Yossi que está incluindo essa lei da permissão de lavar a roupa com o vinho do Shvit. Por quê? Shishavele bechol adam, que todas as pessoas precisam lavar a roupa, é uma função básica, é importante, e é permitido no Shvit. Como a pessoa comer, que é uma função básica, é permitido. O motzita melugma, eu excluo um remédio, sheinashavele bechol adam, não é uma função básica, somente os doentes precisam disso. Uma vez que não é básico, não parece tanto como a pessoa está comendo, fazendo uma refeição, que é algo básico, algo indispensável para todos. Portanto, fazer um remédio é proibido. Resumindo, temos uma machloka de ser permitido lavar a roupa e colocar o linho de molho em algo do Shvit ou não. Fala tá na cama que é proibido, fala a Bíblia que é permitido. Todos concordam que é permitido comer as frutas, beber o suco das frutas, usar como óleo e também acender uma vela. Todos concordam que é proibido usar como remédio a machloka de correlação a kvusa e mishra. Mantana lehada tanu rabanan. Fala, Gmará, como qual opinião vai essa seguinte braita? Leuchla velolumelugma. A Torá fala para a pessoa comer as frutas do Shvit, porém, a Torá limitar, não usar como remédio. Leuchla, uma outra lacha. A pessoa pode comer as frutas, velolizinuf, não pode usar como perfume. Leuchla, a pessoa pode comer as frutas, velolassot, bimena piktavizin, não pode usar como um xarope para a pessoa ter vômito. É proibido também. Porque é uma função não básica, não é como a pessoa estivesse se alimentando, uma função básica. Nenhuma dessas três funções. Queimar, como qual a opinião dessa breta que vimos anteriormente? Que Rabi Yossi vai como Rabi Yossi. A breta não cita a proibição de lavar a roupa. Então você vê que é permitido de ir a Abaná, porque se essa breta fosse como Hachamim, aí Kanami Mishrau, Kuvusá, também existe a função de lavar a roupa e colocar o linho de molho, que é proibido, e a Breta não citou essa proibição, você vê que a Breta sendo como Rabi Yossi, que é permitido. A maravilha disse Rabi Elazar. Com relação a outro assunto nosso, sugiá, vimos que se a pessoa compra frutas do Shvit com dinheiro, o dinheiro também vira sagrado da entidade do Shvit, por ser na mesma transação de frutas do Shvit. Qual é a fonte disso? E como acontece isso? Fala, Gmará, a maravilha disse Rabi Elazar. En Shvit mitchalelet ela derech meka. Fala Rabi Elazar, a pessoa só consegue pegar essa santidade do Shvit e colocar sobre o dinheiro também, somente se a pessoa compra frutas do Shvit. Mitchalelet aparentemente significa a pessoa está resgatando as frutas do Shvit, dando dinheiro em troca, porém aqui não significa isso. Aqui significa a pessoa está pegando essa santidade e estendendo essa santidade para o dinheiro também. Fala Rabi Elazar, somente através da compra e venda isso acontece. As frutas continuam sagradas depois dessa venda e também o dinheiro fica sagrado. Veja Rabi Yohanan, mas fala Rabi Yohanan, ben derech mekach, ben derech il. Fala Rabi Yohanan que o dinheiro vira sagrado tanto se a pessoa compra frutas do Shvit, também as frutas continuam sagradas. A pessoa não está resgatando essas frutas, mas o dinheiro também vira sagrado. Mas também Derechilu, se a pessoa tenta fazer um resgate das frutas, fala que esse dinheiro está resgatando as frutas do Shvit. Esse resgate não funcionou, mas fala que esse dinheiro está sim sagrado à cidade do Shvit. Diferente da Bielazá, que foi Mirabielazá, se a pessoa faz esse resgate, a pessoa não compra frutas do Shvit, a pessoa fala que esse dinheiro está em troca dessas frutas, o dinheiro não é sagrado à cidade do Shvit. Conforme Mirabielazá, é sim sagrado. Mas Itamar de Rabielazá, qual o motivo da opinião de Rabielazá que fala que somente é possível estender essa entidade das frutas sobre dinheiro quando a pessoa compra as frutas e não quando a pessoa faz o resgate? De tipo que falou o Pasuk. Bishnata Yovel Hazot. O Pasuk menciona o Yovel. O Yovel é o 50º ano do ciclo do Yovel. O ciclo do Yovel dura 50 anos. O 50º ano também é sagrado como o Shvit. O ano 49 é o Shvit. O ano 50 também é, tem as alachot do Shvit, porém é o Yovel. Então fala que o Pasuk Beshnat Yovel Hazot, o Pasuk cita as leis do Yovel, que tem as mesmas alachot do que o Shvit é proibido trabalhar na terra nesse ano. Vesmirchle, e por certo motivo a Torá aproximou essa alachá do Yovel com a alachá Vehitim Kerum Imkar, quando o Pasuk fala alachá da venda de um objeto. A pessoa que vai vender um objeto, lotonu, a pessoa não pode enganar o comprador. Vender por um preço injusto. Por que a Torá associou a alahá do Yovel com a alahá de uma venda de um objeto? Qual é a relação entre os dois? Por que a Torá aproximou os dois? Fala que Rabi Elazar, Derech Mekach, velo Derech Hilul, a Torá veio indicar uma outra alahá. Quando é que o dinheiro que vai em troca das frutas vira sagrada a cidade do Shvit? Quando a pessoa compra as frutas. Quando a pessoa faz o Hilul, o resgate, o dinheiro não é sagrado. Por isso, a Torá aproxima a lei da venda de um objeto com a lei do Yovel. Essa é a alahá, essa é a fonte para Rabi Elazar. Vira Rabi Yohanan. Conforme Rabi Yohanan, que o dinheiro está sim sagrado à cidade dos Shvit, se a pessoa faz o Hilul também, a pessoa tenta fazer o resgate dessas frutas. Mas Itama, qual é a fonte da sua alahá? Tertê, porque falou o Pasuk, que Yovel hi Kodesh. O Pasuk fala que Yovel é sagrado. Também suas frutas são sagradas, como a espiritualidade do Shvit. Porém, qual é a relação entre Yovel e o sagrado? Qual a alahá que se aprende disso na prática? Fala Bihan Ma Kodesh, assim como algo sagrado Ekdesh, algo que pertence ao Beit HaMikdash. Ben Derech Mekach, Ben Derech Hilul, a pessoa pode resgatar esse objeto, tornando o dinheiro, por exemplo, sagrado em vez do objeto. Tanto se a pessoa compra o objeto do Ekdesh, quando a pessoa faz o resgate do Ekdesh, faz o Pidyon ou Hilul do Ekdesh. Af Shvit, também com relação ao Shvit, é a mesma coisa. Ben Derech Mekach, Ben Derech Hilul. Esse dinheiro do Shvit fica sagrado. Tanto se a pessoa compra frutas do Shvit, ou a pessoa tenta fazer o resgate das frutas do Shvit. Essa é a fonte para Rabi Yohanan. Comparando a lei do Ekdesh com a lei do Shvit. Conforme Rabi Elazar, comparamos a lei do Yovel, do Shvit, com a lei da venda. Somente se a pessoa compra as frutas do Shvit, aí o dinheiro fica sagrado à cidade do Shvit, não quando a pessoa tenta fazer um resgate. Conforme Rabi Yohanan, que fala que a pessoa faz o dinheiro sagrado, se a pessoa faz o Hilul também, o resgate, Haikitim Keru Mimkar Mayavidli. O que Rabi Yohanan aprende dessa aproximação entre a lei da venda de um objeto com a lei do Yovel? Qual é a relação entre os dois? Conforme Rabi Elazar, já vimos que Rabi Elazar aprende que somente se a pessoa vende as frutas do Shvit, o dinheiro que ele recebe fica sagrado. Mibayale Rabi Yohanan precisa desse pasuk sim para um conceito. Lekid Rabi Yossi Bar Hanina, como fala o sábio. Rabi Yossi, filho de Hanina. Letra como fala a breta, Amar Rabi Yossi Bar Hanina. Fala Rabi Yossi, filho de Hanina. Borei Kamakasha Avkasha Shvit. Fala Rabi Yossi Bar Hanina. Vamos ver quão difícil é os mínimos detalhes do Shvit. Quão graves são. Adam no seve no tembe pelo Shvit. A pessoa transige a proibição de fazer comércio com as frutas do Shvit. A pessoa faz assim, sim comércio. Lesof, no final das contas, morrer et metaltelav, vet kilav. No final das contas, essa pessoa vai ser castigada, que vai ser tão pobre, Deus nos livre, que vai ter que vender os seus bens para conseguir dinheiro. Por transigir essa proibição de fazer comércio com as frutas do Shvit. Shinemar, qual é a fonte disso? Beshnat Yovel Hazot. O pasuk fala com relação ao Yovel, tem as mesmas alachot do que o Shvit. Tem certas vendas de terra que retornam para o vendedor original no Yovel. O Smir Leaturá associou essa alahá do Yovel, Mihitim Kirumim, Karlami Terrakua alahá da venda de um objeto. Isso nos ensina que a pessoa que transgride essa proibição de fazer comércio com as frutas do Shvit, do Yovel, vai ser castigada e ter que vender os seus objetos para conseguir dinheiro. Veja a Bielazar, com a família Bielazar, que fala que se a pessoa faz o resgate das frutas do Shvit, o dinheiro não é sagrado. O que a Bielazar aprende desse passo de Rabi Yohanan, que associa o Yovel com o Ekdesh, com algo sagrado? Mibai, ele sim precisa, para aquele que ele tem como falar a brada, que Yovel hi kodesh, o Yovel é sagrado. E que se aprende disso? Ma kodesh tofes edamav, assim como algo sagrado, um bem de Hekdesh. A pessoa designou um bem para o Betamigdash, isso vira sagrado Hekdesh. Assim como esse bem de Hekdesh, tofes edamav, o dinheiro que a pessoa dá em troca desse bem fica sagrado, a santidade do Hekdesh, a pessoa não pode fazer um uso laico desse dinheiro. A Shvit oferece de Damé, também com relação às frutas do Shvit é a mesma coisa, o dinheiro que vai em troca dessas frutas também fica sagrado. Isso Rebezer aprende desse passo, comparando o Yovel ao Shvit com o Ekdesh, para falar que existe esse conceito de Tfissad Damim, que o dinheiro em troca das frutas também fica sagrado, a mesma santidade dessas frutas. Para uma Tânia Kabatê de Rebezer, tem uma prenda que apoia o prêmio de Rebezer, que fala que se a pessoa pega dinheiro para fazer o resgate de frutas do Shvit, o dinheiro não é sagrado. Shvit ofese de damea, o dinheiro que a pessoa usa em troca de frutas do Shvit, o dinheiro virá sagrado. Shinemar, como falou, passou que Yovel hi kodesh, tielahem. É o Yovel, o Shvit, e é sagrado para o povo de Israel. Qual é a comparação entre o Ekdesh e o Shvit? Ma kodesh ofese de damea, assim como em relação aos bens do Ekdesh, o dinheiro em troca desse bem fica sagrado. Veasur, é proibido fazer um uso laico. Ah, Shvit, também com relação ao Shvit é a mesma coisa, ofese de damea. O dinheiro em troca das frutas fica sagrado. Vesle, é proibido usar esse dinheiro de uma forma laica, ou seja, é necessário cumprir as alahot do Shvit com esse dinheiro, como vimos, se a pessoa compra laranjas com certas moedas, as laranjas são sagradas à santidade do Shvit, também essas moedas ficam sagradas agora. Quando a pessoa vai ter que terminar de consumir essas laranjas, se não vai se terminar, fazer o biur no final do inverno, no final da estação da laranja, é necessário também se desfazer dessas moedas. Você aprende essa alahá da comparação entre o Yovel e o Ekdesh. Assim como o dinheiro em troca do bem de Ekdesh fica sério, também o dinheiro em troca do Shvit, as frutas do Shvit ficam sagradas. Forma I. Se é assim, Ma kodesh tofese dama veyotze lechulin, assim como com relação a um bem do Ekdesh, a pessoa dá um dinheiro em troca de um bem de um Ekdesh, ou faz um resgate de um bem do Ekdesh que ele tem, veyotze lechulin, esse bem de Ekdesh, ele vira laico. Ele foi resgatado. A Shvita oferece de Damea Viotzit Lechulin. Também com relação às frutas do Shvita, deveria ser a mesma coisa. Vamos ver se que comparamos a lei do Ekdesh com a lei do Shvita. Fala, Manatá Muduma, fala o Passuk que não. Tie. O Passuk fala, Kodesh Tie. Essas frutas do Shvita vão ser sagradas? Tie. Vão estar sempre sagradas. Beavata Te. Essa santidade é eterna. Não é possível resgatar essa santidade do Shvita. Não é possível transferir essa santidade para um objeto ou dinheiro. Hakiz, como se aplica essa alahá? Lakach beperot shvit basar. A pessoa pegou frutas do shvit e comprou carne. Enuveru mitbarim bashvit. No momento que essas frutas vão ter que ser exterminadas ou comidas, também a carne vai ter que ser exterminada ou comida. Além do biur, porque essa carne tem a mesma santidade do que as frutas. Tem a mesma alahot. Lakach babasar dagim. A pessoa pegou carne e comprou peixe, a carne era sagrada, a santidade do Shvit, e comprou peixe. E a Tzabassar, a carne fica laica. Venichnasu dagim, e os peixes entraram no lugar da carne, fica sagrada a santidade do Shvit. É necessário fazer o biur desses peixes, junto com as frutas. Lakach bedagim, aí a pessoa pegou esses peixes e comprou vinho. E a Tzudagim, venichnasu yain, os peixes viraram laicos, e o vinho virou sagrado. Lakach beyain, shemen, a pessoa pegou o vinho e comprou óleo. E a Tzayain, venichnasu shemen. O vinho virou laico e o óleo virou sagrado. Hakesed, como se resume essa alahá? Acharon, acharon, nechnas bashvit. O último objeto comprado com algo sagrado do Shvit, ele é o sagrado também, assim como as frutas. Tudo que veio em intermediário, não foi a compra final, já saiu da sua santidade, já virou laico. O priat smo asuri, mesmo assim que temos, por exemplo, a carne, o peixe, o vinho, sagrada sagrada do espírito a cada etapa, porém a fruta continua sagrada para sempre. Porém, falar como é que essa letra é como era beira da mídia, que está lacar, lacar. Diz que a breta só cita uma situação que a pessoa está comprando com algo sagrado do Shvit, outros objetos, alma derech mekarin. É que se vê que somente se a pessoa compra algo do Shvit, isso que ele pagou, vira sagrado, derech lulou. Porém, se a pessoa pega essas frutas e fala aqui, esse dinheiro vai resgatar essas frutas, não é sagrado. Como era beira da disse. Tem uma breta como era beira da disse que o rilu sim. Tofese da Mea faz com que o dinheiro fique sagrado, a sagrada do Shvit, Echad Shvit ve Echad Maaser Sheni. Tanto com relação às frutas do Shvit, tanto com relação ao Maaser Sheni, o segundo dízimo que a pessoa vai comer em Yerushalayim, que também é sagrado, Mitchalelim a Behemah Chayavof. A pessoa pode pegar um animal doméstico, uma Behemah, um animal selvagem, uma Chayav, um pássaro, Ben Chayim Ben Shchutim, tanto vivos quanto abatidos, e a pessoa pega esses animais e fala que esses animais são em troca, vão ser o resgate de certas frutas do Shvit do Maaser Sheni. Então, esses animais são sim sagrados à santidade do Shvit ou do Maaser Sheni. De Rabi Meir, se pediu de Rabi Meir. Discutindo com o Rabi Meir. Se a pessoa tem animais abatidos, aí ele pode fazer essa transferência, essa extensão da santidade para esses animais abatidos. Ou do Maaser Sheni ou do Shvit. Al-Chaim, por animais vivos, e Mitchalim. A pessoa não faz, não funciona esse Hilul. Os Chaim decretaram que não vai funcionar. Por quê? Xeramasterka Rabinika. Shema Igdal Meimadarim. Temos o receio que a pessoa vai pegar esses animais, que seriam sagrados à santidade do Shvit ou do Maaser Sheni, e eu fazer desses animais para cria de um rebanho. E, na verdade, é necessário consumir esses animais até o momento do biur, das frutas, do Shvit ou do Maaser Sheni. E não depois disso, temos o receio que essa pessoa não vai fazer esse consumo e vai trazer essa proibição. Por isso que eu vim falando que não funciona esse hilul, essa transferência da santidade para esses animais. Para esse ver dessa braita, claramente que é possível fazer a extensão, essa transferência da santidade com relação ao Shvit para outros animais, através do hilul, o resgate. Isso é como Rabi Yochanan, conforme Rabi Elazar. A pessoa só faz essa transferência da santidade se a pessoa compra frutas do Shvit e paga carne, ou paga esses animais. E essa breta é como Rabi Yochanan. Temos uma breta como Rabi Elazar, uma breta como Rabi Yochanan. Temos que desenvolver mais esse assunto no próximo Daf, uma nova Mishnah. Como era a mitzvah dos Arbat Aminim no Beit HaMikdash. Não vale a pena perder o próximo Daf. Baruch Adonai Olam. Amém.